Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Hoje aterramos em França ao encontro de Domingos Souza, ele que estudou Engenharia Civil na Universidade do Minho e hoje trabalha como diretor técnico da Besix, um grupo belga de construção e infraestruturas. Olá, Domingos, seja bem-vindo ao Alumni pelo Mundo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar nossa conversa, eu gostava de saber o que te levou a escolher Engenharia Civil na Universidade do Minho.
Olá, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. O que é que me levou a escolher a Engenharia Civil na Universidade do Minho? Primeiro, porque era uma universidade recente, que estava num curso relativamente recente relativamente às outras universidades. Tinha alguns colegas que já tinham feito o curso nessa mesma universidade, que me falaram relativamente bem do ensino, dos professores. E foi isso que me levou a começar a me inscrever na Universidade do Minho. Para além disso, era relativamente próximo de onde eu vivia, em Famalicão, uhum. O que juntava tudo para que funcionasse.
E Domingos, desde essa época que fizeste a engenharia na Uminho, qual foi o teu percurso acadêmico e profissional que te levou até hoje trabalhar nesse grupo de construção e infraestruturas?
Ou seja, eu estudei na Universidade de Minho entre 2002 e 2007, engenharia civil. Relativamente curto, 5 anos, uhum. O que é relativamente bom para o curso de Engenharia Civil. Foi um percurso relativamente simpático, conheci bons amigos, que ainda os guardo hoje. Acho que é um dos períodos mais importantes da nossa vida, onde fazemos amigos para a vida. Embora, como vim viver para o estrangeiro, alguns estamos afastados e vemos só durante as férias. Foi um período também bom, porque para além da parte do estudo havia toda a parte da diversão, a parte académica, que foi relativamente simpática durante esse período. No final da universidade comecei a trabalhar, como todos nós. Era um período complicado, logo a seguir, em 2007, era um período onde tinha muito poucas oportunidades, uhum. Embora eu tenha conseguido arranjar um emprego em Portugal na altura, e fui trabalhar para Lisboa, para uma empresa do grupo do Metro de Lisboa, onde eu não fiquei muito tempo, porque desde sempre em casa ouvi falar de Angola, uhum. Porque toda a minha família passou por Angola, viveu em Angola durante muitos anos, até 74. E no dia que me apareceu essa oportunidade, uma oportunidade de ir trabalhar para Angola, não hesitei e fui logo. Ou seja, em outubro de 2008, fui para Angola, onde participei em projetos relativamente grandes. Trabalhei na reabilitação da linha de caminho de ferro de Benguela, na construção do novo terminal de minério do Lobito, entre outros projetos emblemáticos. Foi um período muito interessante e que me criou o gosto pelo internacional. Nunca mais voltei a Portugal, desde aí, nunca mais trabalhei em Portugal. Ou seja, desde 2008 que estou no estrangeiro. Estive em Angola até 2012, mais ou menos, até meio de 2012. Na altura tinha a intenção de constituir família e achei que não era o local mais indicado, pelo menos na altura. Então decidi, com a minha esposa, tentar a aventura na Europa e viemos para a França durante 6 meses, mais ou menos. Não fizemos mais nada a não ser viajar e aprender o francês, porque escolhemos a França como destino. E E pronto.
E desde então estás aí.
Desde então estou em França, não propriamente, mas posso explicar mais em detalhe a parte do período da Europa.
E Domingos, do trabalho que realizas atualmente, achas ou o que que você pode consegue identificar que foi um diferencial do teu curso e da passagem pela universidade?
Eu acho que a Universidade do Minho criou muito boas bases, para, embora tenha sido muito centrada na parte do cálculo, e se calhar menos na parte da direção de obra, que é o que faço atualmente, criou muito boas bases relativamente às pessoas com me cruzo aqui em França. Na análise analítica de soluções técnicas em problemas que encontro estruturais ou outros, acho que me deu um bom estofo para poder responder facilmente às questões, a encontrar soluções, a procurá-las quando não as tenho. E acho que é isso que a universidade nos dá, para além de nos dar um conhecimento de base, ensina-nos a procurar e saber onde procurar. E acho que foi uma das principais vantagens que a universidade me trouxe, foi isso.
E chegasse a falar rapidamente aqui, o curso da Universidade do Minho dá muita base na parte do cálculo e menos nessa outra área que já fazes mais agora. Achas que isto é uma coisa específica da Universidade do Minho ou é algo generalizado nos cursos de engenharia civil?
Eu julgo que é geral, para ser sincero, eu julgo que é geral, embora não sei como é que está estruturado atualmente o curso da Universidade de Minho, porque já estamos a falar de quase 20 anos, desde que terminei a minha formação académica. Mas acho que em geral, ter uma forte componente de cálculo, matemática, as físicas e depois toda a parte de cálculo de estruturas. E menos ligado à preparação da obra, à direção da obra, ao planeamento. Julgo que é, da experiência que eu tenho, acho que é uma coisa geral nos diferentes cursos da universidade, das diferentes universidades portuguesas. Coisa que, se calhar em França, que é um dos países que eu conheço melhor, dá um foco, se calhar, muito menos importante ao cálculo, pelo menos só seguir uma certa vertente, e mais noutra parte, na preparação da obra.
E como é que vês ainda nesse assunto ainda sobre a preparação e planeamento de obras que enxergas que isso talvez seja algo que precisa melhorar ainda nos cursos, especialmente como falaste em Portugal. Achas que como vês os novos profissionais, eles conseguem, como é que eles conseguem lidar com esta ausência desse ensinamento? Não sei se trabalhas diretamente com novos profissionais aí.
Sim, como é que eles podem. É com acompanhamento depois nas empresas, ou seja, terem um patrono, ou não sei o termo correto, mas alguém que os possa guiar, orientar, ou um orientador, no âmbito profissional. E outra componente importante, é fazerem estágios, bastante estágios durante o curso, coisa que pessoalmente não o fiz, mas acho que é muito importante para perceberem qual é a área da parte da engenharia, ou engenharia civil, especificamente no meu caso. Há muitas possibilidades, e por vezes, se nós não fizermos estágios, se calhar vamos entrar para a primeira coisa que nos aparece. Se fizermos estágios em vários, um gabinete de projetos, numa obra, na direção da obra, em fiscalização, começamos a ter uma abertura maior antes de terminarmos o curso de quais são as possibilidades, e pode-nos ajudar a escolher aquilo que nós sentimos como a nossa vocação, em vez de, no final do curso, experimentar uma, duas, três empresas até encontrarmos aquilo que nós realmente gostamos. Isso pode ser uma coisa muito positiva, fazer estágios. E aqui, realmente, aqui fazem muitos estágios todos os anos, há pelo menos um estágio académico. E acho que poderia ser uma boa ajuda para os novos profissionais, para os estudantes atuais.
Domingos, vamos falar um pouquinho mais para frente também no próximo bloco sobre isso. Eu gostava só de voltar um pouquinho, falar um pouco das... Você gasta falar que teve contatos com muitas... Muito, fez muitos amigos durante a passagem pela Universidade do Minho. Tem ainda muitos que conseguem, apesar da distância, manter contato. Quais são as lembranças principais que tem da época da universidade?
O que é que eu me lembro mais da universidade? As grandes festas académicas do início do ano e as festas do enterro da gata, né? Isso são, claro que são as festas principais, mas todas as semanas havia uma festa na casa de um amigo ou num bar, havia sempre uma festa. Isso são coisas que nós guardamos, tudo aquilo que nós fizemos.
Sim.
De vez em quando uma aula que não se foi no dia seguinte porque se ficou até mais tarde, se acontecia de vez em quando. Mas concordo muito com as lembranças disso.
E para falar nesta época, qual é a música que mais te faz lembrar deste período?
A música dos Ornatos Violeta, que cada vez que eu ouço penso bastante na universidade. A razão, se calhar porque era uma música que eu ouvia bastante na altura, deve ser por causa disso que me faz muito lembrar da universidade, que é o Ouvi Dizer dos Ornatos Violeta.
Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem. E ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar das palavras seu cruel sentido. Sobre a razão estar cega, resta-me apenas uma razão. Ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou te ouvir.
Escreveu o teu nome em toda a parte, nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas. Em todo o lado essa palavra repetida ao expoente da loucura. Ora amarga, ora doce, lembrar que o amor é uma doença, quando nele julgamos ver a nossa cura.
Ouvi dizer de Ornatus Violeta, a escolha de Domingos Souza, ele que é o nosso convidado esta semana, estudou engenharia civil na Universidade do Minho e hoje vive em França. Domingos, até para recuperar nossa conversa do primeiro bloco, gostava de perguntar para ti quais são as principais saídas que vês na tua área, para quem termina a universidade.
No meu caso, bom, eu estou na direção de obra de uma empresa de construção, uma empresa geral. As principais saídas aqui são na área da direção de obra. Estou a falar no mercado que eu conheço, que é o mercado europeu e um mercado internacional. É o tipo de perfis que nós procuramos. O que é que é? São pessoas que estão disponíveis para gerir diferentes dossiers de técnicos, que podem ser na área da engenharia civil diretamente, ou da área dos acabamentos, especialistas em planeamento. Hoje sim, temos bastante falta de pessoas que percebam do planeamento da obra. Isso é uma falta que nós temos atual.
E Domingos, chegaste a trabalhar numa empresa em Portugal, em Angola e em França, esses três países. Qual a principal diferença que enxergas, não só no ambiente, mas no método de trabalhar de cada uma desses países?
Na verdade, eu trabalho em outro país. Eu trabalho atualmente, desde 2013, num grupo belga. E com esse grupo belga, eu já trabalhei em França, na Bélgica, nesses dois países. Por isso, o método de trabalho na França e na Bélgica é relativamente semelhante. Não sei se é pela proximidade, pela língua que se fala, mas é relativamente semelhante. Em Angola, trabalhei com empresas portuguesas, mas era um contexto angolano, por isso, e em Portugal mesmo trabalhei muito pouco tempo, talvez 6 meses, e era uma empresa mais na área de fiscalização, por isso não posso comparar.
E existe diferença no profissional do lidar, não só lidar com o profissional, mas o tipo de profissional que você trabalhou junto?
Uma das coisas que eu noto, uma grande diferença, primeiro, os projetos, embora tenha feito projetos grandes em Angola, mas eram mais ligados à fiscalização, os projetos que eu faço com a minha empresa atual são projetos relativamente grandes, projetos acima de 100 milhões, ou seja, as equipas são sempre muito grandes, e nós, cada pessoa não faz tudo, ou seja, temos pessoas, cada pessoa tem responsável de uma área muito específica, e esta combinação total das pessoas que levam ao sucesso do projeto. Não é como uma pequena obra onde o diretor da obra tem que fazer tudo numa obra. Aqui temos um departamento só para a qualidade, um departamento para que gera a obra, que é mesmo a parte de direção de obra, temos um gabinete técnico onde eu faço parte, e temos depois a parte da segurança, temos todos estes departamentos. Atualmente na minha obra, só para dar um exemplo, chegamos a ter 120 pessoas só nos quadros, só para gerir a obra, que é relativamente grande. São contextos um bocado diferentes para poder comparar exatamente a realidade de Angola. Se tiver que de identificar algumas das coisas que vejo uma grande diferença na gestão da segurança, por exemplo, a realidade de Angola ou mesmo de Portugal, e quando comparo com aquilo que é exigido aqui em termos de proteção dos trabalhadores, a diferença é muito grande. Todo o equipamento de segurança aqui é puxado a um nível muito elevado. Se calhar vamos chegar lá daqui a algum tempo, em Portugal ou em Angola. Ainda noto uma grande diferença das duas realidades. Em termos dos métodos construtivos também, há alguma diferença. Aqui utiliza-se muitos métodos muito pré-fabricado. Deve estar ligado principalmente, ou certamente está ligado ao custo da mão de obra aqui comparado com Portugal. Uhum. Ou seja, tenta-se arranjar métodos de...
Acelerar o processo.
Para acelerar, para que o custo total seja mais baixo. Uhum. Na parte toda da construção civil, há muita pré-fabricação, vigas de escadas, de muros. Há obras que são mais aptas para isso que outras.
Claro.
O meu projeto atual, infelizmente, não dá para isso, porque é um projeto... uma torre de 180 metros, ou seja, o tipo de betão que se usa de alta resistência, as espessuras dos muros e tudo não dá, tem que ser quase tudo feito no sítio. Mas essas são as duas grandes componentes diferentes, é a preparação, a pré-fabricação e toda a importância que se dá à segurança, são aquilo que eu mais identifico como diferenças.
E, Domingos, chegasse a falar no nosso primeiro bloco sobre a importância do estágio para quem está a fazer o curso atualmente. Que dicas que, para além dessa, poderias deixar para alguém e que gostaria de ter escutado na época que você ainda estava no curso?
Para além do estágio, aprender línguas. Acho que aprender a línguas é bastante importante. Uma coisa que eu dava, se calhar não dava a importância necessária quando estive já na fase do liceu, mas mesmo na universidade, se calhar não dava importância, porque eu não estava a pensar na necessidade de ir para o estrangeiro. Mas hoje em dia acho que é fundamental poder falar uma ou duas línguas para além do português. Cria-nos bastantes oportunidades, para além de poder ler com mais facilidade artigos internacionais. Integrar-se bem nas novas tecnologias como a inteligência artificial, porque vai ser o futuro e vai nos ajudar a fazer muitas operações que são hoje de rotina que nós fazemos de forma manual. Essas ferramentas hoje em dia em empresas já usamos com bastante, mas ainda estamos na fase de aprendizagem.
Sim.
A inteligência artificial vamos poder substituir muita coisa. Num Excel que antigamente demorávamos, se calhar, um ou dois dias a prepará-lo, hoje, em dois ou três dias, podemos dar dados e dar muitas informações aos motores de inteligência artificial para trabalhar para nós. Isso acho que temos todos que nos preparar para isso, porque vai ser o futuro.
Sim. E nesse sentido de aprender línguas, achas que na área da engenharia civil é imperativo ou é necessário imigrar para poder ter boas oportunidades? Ou Portugal oferece boas oportunidades para quem é dessa área?
Eu acho que Portugal ainda consegue, principalmente nesta fase, na área da construção, há muitos... há um grande volume de atividade em Portugal. No entanto, se as pessoas procuram projetos fora do normal, por vezes é necessário irem para o estrangeiro. Não é mais fácil, porque o mercado, as oportunidades são muito maiores. Se nos limitarmos ao mercado português, sabemos que estamos limitados àquilo que vai aparecer em Portugal. Se tivermos abertura para ir para o estrangeiro e quisermos abraçar esses projetos, e hoje é a razão pela qual eu me encontro no estrangeiro, exatamente para poder participar em projetos únicos. Posso identificar alguns, mas são projetos que sei que, se tivesse ficado em Portugal, nunca tinha tido a oportunidade de participar.
Certo. E para fechar nosso segundo bloco, Domingos, quando estás sozinho, não precisa necessariamente sozinho, mas quando estás longe, disseste que nunca voltaste para ficar realmente em Portugal, mas quando bate aquela saudade de Portugal, que música que normalmente escutas para lembrar da terra?
Sem dúvida que uma música com uma guitarra portuguesa lembra-me logo Portugal, por isso Carlos Paredes, canção Verdes Anos, sem dúvida é algo que me lembra logo Portugal.
Música.
Agora, Domingos, nesse nosso terceiro e último bloco, falar um pouco da parte cultural e gastronômica da França, que é um país, digamos, que é muito conhecido. Gostava de que você primeiro falasse um pouco do desafio que chegasse a estar em Angola, depois de Portugal, passasse um tempo em França com a tua esposa antes de realmente ficar para trabalhar. Quais foram os desafios que encontraste para emigrar e trabalhar fora depois de ter estado em Angola, mas nessa mudança para a França?
As maiores dificuldades foram realmente a língua, porque quando cheguei em França, mesmo que tenha tirado quase 6 meses para aprender só a língua, aprendi a onda a língua, né? Numa escola, uma escola e não do dia a dia. Mas o facto de ter sido no dia em que eu comecei a trabalhar, foi aí que eu comecei a aprender realmente a falar, a escrever com regularidade, e foi exponencial o desenvolvimento. Mas os primeiros tempos, os primeiros 2, 3, 4 meses, foram bastante difíceis. A primeira vez que tive um chefe que me pediu para fazer uma ata de reunião em francês, em que apanhei se calhar metade da reunião, foi bastante complicado.
E do lado dos franceses, houve uma aproximação, um acolher, assim, ou mesmo por causa da língua, houve um distanciamento? Como foi?
Pessoalmente, nunca senti, porque o mundo da construção em Portugal, em França, ele é muito português, é muito lusófono. Há muitos portugueses na área da construção. E o facto de haver alguém que chega novo, aqui não é, não foi propriamente, não meteram de parte. Pelo menos no mundo profissional. Fora do mundo profissional, a maior dificuldade é que, por vezes, quando tu não falas muito bem, a pronúncia não é correta e as pessoas aqui não estão muito habituadas a ouvir pronúncias diferentes, ou menos habituadas. Uhum. E por vezes diziam que não compreendo, e não era um grande esforço para compreender, mas tirando isso, nunca senti dificuldade de integração. Bom, já tinha aqui algumas pessoas conhecidas, também ajudou, mas nunca senti qualquer problema de integração, como também tinha uma empresa que é multinacional, também ajuda, uma empresa como é uma empresa belga, mas está presente em todo o mundo. As equipas são equipas que vêm pessoas de vários pontos do planeta também. Isso ajudou. Nunca me senti como um estrangeiro, porque todos éramos estrangeiros. Isso acaba por ajudar na integração. E depois o resto na vida do dia a dia, isso foi relativamente natural.
E passando para...
Tanto em França como...
Força, força.
Tanto em França como depois na Bélgica. Eu estive mais ou menos até 2018, durante 5 anos aqui em França. Depois fui 4 anos à Bélgica e fizeram um projeto. E na Bélgica também fui super bem acolhido. Bom, já não tinha problema linguístico. Uhum. Sim. Mas fui super bem acolhido. Por isso, não desaconselho nenhum destes países a quem que pensar em vir para o estrangeiro, porque nunca tive qualquer dificuldade de integração.
E para fechar, Domingos, alguns locais, tanto para quem vá a primeira vez para a França, tanto a parte turística quanto gastronômica, quais os locais que consideras imperdível, para além, lógico, turístico, dos mais conhecidos, mas locais que você considera que não, a pessoa não pode sair daí, no caso, sem conhecer, para quem vai a primeira vez? Ou mesmo que já esteve também.
Local preciso ou cidade?
Pode ser local físico, pode ser uma cidade, se tiver restaurantes ou comidas específicas que são imperdíveis também.
Se falarmos em termos de visitas, a quantidade de museus que existem aqui. Para quem gosta de arte moderna ou mesmo contemporânea, tem museus aqui para visitar todos os fins de semana, com exposições novas, permanentes, temporárias. Pode visitar todos os fins de semana se há alguma coisa nova para visitar. Oferta cultural também, muitos espetáculos. Diariamente há espetáculos, há dezenas de espetáculos que podemos fazer, a várias tarifas, por isso está aberto a todo tipo de público. em termos de alimentação, acho que quem vem na zona de Paris não pode ir embora sem visitar a zona do 13e, que é a zona chamamos o Chinatown, que é a zona asiática, onde tem uma oferta enorme de gastronomia asiática, para quem gosta, eu adoro. E acho que é imperdível.
Tá certo. Agora, para fechar nosso programa, Domingos, que música que não tem saído da tua playlist nesses últimos dias?
É uma música do Branco, que é Paris Marselha. Estou em Paris. Qual música melhor para terminar?
Pronto. E assim fecho este Alumni pelo Mundo. Hoje tivemos a companhia de Domingos Souza, ele que estudou engenharia civil na Universidade de Mim e hoje vive em Paris, França. Muito obrigado, Domingos.
Obrigado, eu.
No próximo episódio, voltamos a estar em Boléia com um antigo aluno ou aluna da Universidade do Minho. Até já.
Tá racha.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.